Valor de auxílio a pessoas com transtorno mental recebe reajuste de 51%.
Dia de conscientização sobre a doença falciforme. Saiba mais sobre a doença genética com maior prevalência no Brasil.
Chegada do inverno reforça a importância da vacinação contra a gripe.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 21 de junho de 2024.
Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
Eu, o Gabriel Fonseca.
E esse é o Giro Saúde.
Toda sexta-feira a gente traz uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
Valor de auxílio a pessoas com transtorno mental recebe reajuste de 51%. O benefício mensal passará de R$ 500 para R$ 755. Atualmente, o auxílio reabilitação psicossocial do programa De Volta para Casa beneficia mais de 4.100 pessoas, e todos eles serão contemplados com aumento. O reajuste no valor levou em consideração a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Segundo a portaria que instituiu o reajuste, o aumento é imediato e serão pagos os valores retroativos referentes a todos os meses de 2024. Criado em 2003, o programa De Volta para Casa tem como função a reinserção psicossocial de pessoas que passaram por longas internações em hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. Segundo o Ministério da Saúde, essa estratégia busca garantir mais conforto e estabilidade financeira para os beneficiários. O objetivo do programa é ampliar a rede de relações dessas pessoas e seu bem-estar, além de estimular o pleno exercício de seus direitos civis, políticos e de cidadania. Inclusive, a última temporada do DOCS trata sobre saúde mental. Em vários episódios da série, as internações foram abordadas. Então, se quiser saber mais sobre o assunto, o link para o podcast está na descrição desse episódio.
Dia de conscientização sobre a doença falciforme. Saiba mais sobre a doença genética com maior prevalência no Brasil. A Organização das Nações Unidas definiu o dia 19 de junho como o Dia Internacional de Conscientização sobre a Doença Falciforme. No Brasil, ela é a enfermidade genética de maior prevalência e tem alta concentração de diagnósticos e óbitos em pessoas pardas e pretas. A doença falciforme é caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina, responsável por transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. A doença muda o formato dos glóbulos vermelhos, prejudicando a oxigenação. Os sintomas se iniciam logo no primeiro ano de idade e podem se estender durante toda a vida, atingindo quase todos os órgãos e sistemas em diferentes graus. Uma das manifestações clínicas mais comuns é a anemia falciforme. Os pacientes diagnosticados também podem enfrentar crises de dor, icterícia, infecções, síndrome mão-pé, acidente vascular encefálico, síndrome torácica aguda e complicações renais e oculares. A principal forma de diagnóstico é o teste do pezinho, oferecido gratuitamente pelo SUS, e deve ser feito assim que a criança nasce. Como é uma doença degenerativa, é muito importante iniciar o tratamento o mais rápido possível para tentar diminuir os agravos. Já o diagnóstico tardio pode ser realizado por meio do exame de sangue chamado eletroforese de hemoglobina, que pode ser feito em crianças a partir de 4 meses de idade, jovens e adultos. Esse exame também é disponibilizado no SUS. Outra forma de rastreio é por meio da doação de sangue, já que a legislação prevê o rastreamento nos hemocentros e unidades de coleta nos estados e municípios. Em novembro de 2023, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que incluiu a doença falciforme na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação busca o monitoramento das crianças diagnosticadas e a produção de dados epidemiológicos para nortear as políticas públicas voltadas para a doença. No ano passado, o Boletim Epidemiológico da Saúde da População Negra sistematizou os dados sobre a doença falciforme e mostrou que, no Brasil, entre 2014 e 2020, em torno de 79% dos óbitos causados pela doença foram de pessoas pardas ou pretas. A Bahia foi a unidade federada de maior incidência, seguida por São Paulo e Piauí. Os tratamentos da doença podem ser feitos pelo SUS. Desde 2005, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e Outras Hemoglobinopatias instituiu cerca de 150 serviços de atenção ambulatorial especializada, com tratamentos curativos da doença, medicações, exames de sangue e imagem, além de consultas. Os pacientes diagnosticados podem ser acompanhados nas unidades básicas de saúde de forma contínua, com realização de exames laboratoriais, instruções sobre autocuidado e orientações sobre informação genética, com encaminhamento para atendimento especializado quando necessário. Nessas unidades, é possível, inclusive, retirar os remédios de forma gratuita, desde que sejam prescritos e estejam de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos.
Vamos então aos destaques dessa semana, começando pelo Ministério da Saúde. Chegada do inverno reforça a importância da vacinação contra a gripe. Com a redução das temperaturas, a transmissão de doenças respiratórias, como a gripe e a Covid-19, aumenta. Por isso, o Ministério da Saúde reforça a necessidade de que todas as pessoas se vacinem. No caso da influenza, ainda em maio, a pasta aumentou o público da vacina e recomendou a proteção de todas as pessoas com mais de 6 meses de idade, além de já ter antecipado a campanha em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Para atender às particularidades climáticas da região norte, o Ministério ainda ajustou a estratégia de campanha da região e imunizou a população de lá entre novembro e dezembro de 2023. O pedido é especialmente importante para pessoas do grupo prioritário, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais e pessoas em situação de rua. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar 2 doses, com um intervalo de 30 dias. A vacinação contra a gripe é a melhor forma para garantir a proteção contra a doença. O imunizante age para estimular a produção de anticorpos contra o vírus da influenza. Quem se imunizou em 2023 ou nos anos anteriores também deve receber a vacina atualizada. As vacinas são comprovadamente eficazes e protegem contra as cepas mais atuais, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde. Para se vacinar, procure uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou um documento oficial com foto.
E agora os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. Fiocruz e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima disponibilizam kits de atendimento veterinário para o Rio Grande do Sul. A iniciativa, que contou também com o apoio da Universidade de Brasília, é parte das ações de apoio estratégico da Fiocruz para a emergência do Estado gaúcho. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a primeira-dama, Janja da Silva, estiveram na sede do IBAMA na manhã da última terça-feira para um ato simbólico de fechamento das caixas contendo os kits. O material enviado atenderá 8.800 cães e gatos afetados pela emergência no estado. Cada kit contém medicamentos de pronto atendimento, antibióticos, anti-inflamatórios, vermífugos, carrapaticidas, testes de doenças, microchips para identificação e suplementação alimentar. Segundo Mário Moreira, presidente da Fiocruz, a saúde dos animais está profundamente ligada à saúde humana e o controle de zoonoses é uma parte fundamental do trabalho da Fiocruz. Ele destaca que o envio dos kits não alivia apenas o sofrimento dos animais, mas também protege comunidades humanas de possíveis surtos de doenças.
E para fechar o programa, uma curiosidade. Você sabia que além da doação de sangue total, você pode doar só as plaquetas? O sangue é composto de glóbulos vermelhos, que são as hemácias, glóbulos brancos, plasma e plaquetas. E tem como doar algumas dessas partes do sangue separadamente. As plaquetas ajudam no controle de sangramentos e podem ser doadas por meio de um processo chamado aférese, que faz a retirada do sangue do doador, separa os componentes por meio de centrifugação, retém parte das plaquetas e retorna os outros componentes do sangue para o doador. O procedimento é mais demorado que a doação de sangue padrão, dura cerca de 1 hora e meia, mas beneficia muitos pacientes, principalmente os que estão em tratamento para leucemias e outros tipos de câncer. Assim como a doação de sangue total, a doação de plaquetas não causa prejuízo à saúde do doador. Mas ela tem um diferencial. Pode ser realizada a cada 7 dias, contanto que não se ultrapasse 24 doações em 12 meses. Isso porque a reposição das plaquetas pelo organismo é rápida. Com 2 dias, já está tudo como antes. Nessa semana, foi lançada a Campanha Nacional de Doação de Sangue. No site da campanha, que a gente vai deixar na descrição do episódio, você pode procurar o hemocentro mais perto de você e conferir se lá você consegue doar plaquetas também, ou até mesmo fazer a doação de outros componentes do sangue, como o plasma e as hemácias. Mas caso não tenha essa opção, faça a doação de sangue total. O que importa mesmo é doar e ajudar a salvar vidas.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
É sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Um abraço e até semana que vem.
Até a próxima, pessoal!
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Apresentação, Gabriel Fonseca. Revisão e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.
Canal Saúde. Há 30 anos, construindo cidadania.